é para você participar com os nossos canais pela internet e também pelo WhatsApp. Pode mandar sua opinião. O telefone é o 11 9132-58055. Vamos começar o programa, vamos começar a semana, vamos começar essa caminhada, vamos juntos? E a gente começa, vou até sentar aqui para a gente falar sobre o assunto do dia, já há alguns dias o assunto do dia, porque agora de manhã a Polícia Federal começou a ouvir os investigados envolvidos nas supostas irregularidades na proposta de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB. A gente vai direto para Brasília, vou até levantar de novo. Nós vamos falar com a repórter Rani Veloso, que está acompanhando esses depoimentos. Acho que ela ainda não está em contato conosco, então eu sento para conversar com a nossa bancada. Vamos ouvir aqui os nossos comentaristas sobre essa questão. Já há alguns dias esse é o assunto da pauta. Começando com você, Jess, seja bem-vinda. Muito feliz de ser seu colega nessa bancada, nesse espectro de democracia, debate e de opiniões.
Já mais investigações em relação ao Banco Master. Pessoal, o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, já disse, talvez esse seja um dos maiores escândalos, se não o maior, em relação às questões de fraude financeira. E este é um caso que está chamando muita atenção por quanto o banco cresceu, teve influência, as relações com as autoridades. Então, no final do dia, precisamos mesmo endereçar esse tipo de situação até para aumentar a confiabilidade sempre necessária no nosso sistema institucional, judiciário e no nosso sistema financeiro.
Ô Matheus, é interessante que essa abordagem da investigação, com muitos protestos também aqui em São Paulo, né, lá na sede do Banco Master, aqui na Faria Lima, ela envolve quadros da esquerda e da direita. Existe essa expectativa, essa impressão, ou realmente acontece essa união de esquerda e direita tão polarizada no Brasil com relação às investigações?
Bom dia, Fernando. Muito sucesso. E é uma das poucas pautas que nos últimos anos, de fato, está unindo a esquerda e a direita. Aquela história do inimigo em comum, parece que todo mundo encontrou um inimigo nesse caso. A esquerda, ela quer que se investigue, porque ela quer saber quem da direita se beneficiou desse caso e até onde esse escândalo vai. E a direita segue a mesma lógica de raciocínio. E tem algo pior e até mais grave. A gente tem uma crise institucional. A gente tem uma crise de reputação que já está instalada dentro do Supremo Tribunal Federal e a gente ainda não sabe qual vai ser a estratégia. O fato é, Fernando, que eu acredito que o STF está investindo muito agora em alguém para ajudar a desviar, a mudar o foco e até a limpar um pouco a imagem da instituição, que está muito suja, e se não trabalharem rápido, o problema vai aumentar.
Muito dinheiro, né, Henrique, envolvido, né? Vale lembrar que desses 47 bilhões, de 1 milhão e 600 mil investidores, clientes, né? Parece que até metade desse valor já foi pago. Então, esse é um problema que está sendo resolvido. Mas existem mais perguntas do que respostas, porque é dinheiro demais, Henrique.
Quantidade de dinheiro. Inclusive, bom dia, Fernando.
Bom
dia. Sucesso aí para você.
Bom dia.
Seja bem-vindo.
Alegria ter você também. Matheus, alegria também. Um mineiro. Acabei nessa coisa da estreia. Um mineiro de Belo Horizonte, barra sul de Minas, né?
Pão de queijo na mesa.
Bom.
Mas os 47 bilhões de reais envolvidos é a maior fraude financeira da história. Tudo indica para isso aqui no Brasil. Se você pegar os últimos bancos aí que vieram a quebrar, somando todos, não dá o que o Banco Master deu. O valor é absurdo e não pode passar impune de forma alguma. Correto é que se sigam as investigações e, independente de lado, seja de direita, de esquerda, se está envolvido, que seja penalizado. Mas só essa fraude e tudo que está andando até agora, tem a parte que já foi paga, tudo bem, os investidores estão recebendo dinheiro, mas de qualquer forma, devido a uma fraude, você está tendo o FGC sendo penalizado, tendo que arcar com um custo exorbitante aí para repor esse dinheiro de algo que, se não for penalizado, infelizmente a gente vai ter um caso deplorável aqui no Brasil.
Também, né, um caso que acabou já saindo da esfera aqui brasileira. Uma revista importante, uma revista inglesa chamada The Economist, fez uma reportagem sobre o caso, dizendo que o Vorcaro, olha só, frases da revista, né? Daniel Vorcaro, né, o principal investigado, passou anos cultivando laços com a elite brasileira. Saiu já da nossa do nosso ecossistema.
É isso, impacta muito quando a gente pensa para o próprio mercado financeiro, né, para a reputação do país lá fora, quando a gente vê a nota de credibilidade, quando a gente vê o próprio risco Brasil, isso tudo afeta, Fernando. Por quê? A The Economist, como o New York Times, o The Guardian, eles são os veículos de comunicação que são lidos no mundo todo. Então, o fato é que o próprio governo agora, ele entra nos comentários, ele começa a se posicionar, que de certa forma demorou um pouquinho para, de fato, o nosso presidente fazer algum tipo de comentário, é também agora por essa crise lá fora. Né? Como é que o Brasil vai ser visto a partir de agora, em que a The Economist começa a mostrar o tamanho do escândalo? Então, o Vorkaro, ele fez o que muitos fazem. A diferença é que ele foi descoberto.
Não, e o Brasil protagonizou muitos escândalos em relação à corrupção que foram capa e matéria de revistas internacionais. Então, quando a gente olha para este caso em específico, ele é mais uma fagulha numa imagem internacional que nós temos em relação a sermos um país com estruturas problemáticas de combate à corrupção. Então, quando a gente está olhando para essa situação, é muito triste mesmo avaliar que problemas do passado, como a situação da Odebrecht, como situações em relação até mesmo a empresas que tiveram problemas ambientais no Brasil, não foram punidas tão drasticamente aqui, mas foram em outros países. Então, a nossa justiça, ela precisa também lembrar da situação da credibilidade internacional, da credibilidade dos investimentos e da segurança. Quem coloca dinheiro num país quer saber que aquele dinheiro ele está seguro no que tange a lógica de funcionamento, que se acontecer algum crime, que se tiver algum desvio, haverá punição e com essa punição se ganha mais credibilidade.
E, Jazz, até vou um pouco além de dizer que é problemático quando a gente tem interesses privados se sobressaindo a interesses públicos. Nesse caso, a gente tem uma fraude bilionária, a gente tem lobbies feitos em Congresso Nacional, lobbies feitos em assembleias legislativas, colocando os interesses de um banco privado que fez uma fraude de 47 bilhões de reais envolvendo diretamente o Estado brasileiro em todas as suas esferas. Isso é bem problemático.
Bom, hoje, como eu disse na abertura, né, estão marcados alguns depoimentos hoje e amanhã nesse processo de investigação. Vamos direto para Brasília, vamos falar com o Rani Veloso, que está acompanhando tudo isso. Rani, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Morning Show, alegria ter você conosco. Conte tudo aí o que está acontecendo na capital.
Bom dia, Fernando Rocha, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Parabéns pela estreia, boa sorte nessa nova caminhada. Olha, aqui em Brasília a gente está acompanhando sim esses depoimentos, começaram a ser tomados pela Polícia Federal no Supremo Tribunal Federal desde as 8h10 da manhã, portanto quase 2 horas de depoimentos. Serão 4 pessoas investigadas, ouvidas hoje pela delegada Genaína Palazzo, responsável por essa investigação desde o ano passado, e mais 4 amanhã. Das 4 que serão ouvidas amanhã, 3 serão presenciais aqui na sede da Suprema Corte. Os ouvidos de hoje são investigados, envolvidos tanto com o Banco Master quanto o Banco de Brasília, porque a investigação apura exatamente supostas irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo BRB. Vamos ver, quem será os ouvidos de hoje. Nós temos aí uma tela com os nomes dos investigados. O Dário Oswaldo Garcia Júnior, diretor financeiro e da controladoria do Banco de Brasília. André Felipe de Oliveira Seixas Maia, diretor de uma empresa investigada. Henrique Souza e Silva Pereto, empresário. Alberto Félix de Oliveira, superintendente executivo de tesouraria do Banco Master. Amanhã serão ouvidos Robério César Bonfim Mangueira, superintendente de operações financeiras do BRB, Luiz Antônio Bu, diretor de risco, compliance, RH e tecnologia do Banco Master, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master, Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banco, inclusive alguns alvos de operações da Polícia Federal, que já deflagrou 2 fases daquela operação Compliance Zero. Na última fase, a gente acompanhou aqui, foram bloqueados bloqueados 5 bilhões e 700 milhões de reais e 42 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 5 estados. A gente lembra que, além dessas irregularidades na tentativa de compra e venda, também há aquelas denúncias de venda de títulos de créditos falsos do Banco Master ao BRB. E essa fraude pode ter ultrapassado o movimento de mais de 12 bilhões de reais. Lembramos que o merecia aí rendimento de até 40% dos títulos, o que é considerado irreal pela Polícia Federal. A PF também diz ter indícios concretos das participações de dirigentes do Banco de Brasília, além de laranjas e sócios ocultos. Eles podem responder a crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e também gestão fraudulenta de operações financeiras. Lembramos que Daniel Borcaro, que é o dono do Banco Master, ele foi alvo da primeira fase da Operação Compliance Zero em novembro do ano passado, um dia antes do Banco Central decretar a liquidação extrajudicial do Master. Ele foi preso por alguns dias, solto por decisão do Tribunal Regional Federal e agora segue monitorado com tornozeleira eletrônica. O ministro relator do caso, Dias Toffoli, foi o quem deu aval a todos esses depoimentos, ao cronograma de depoimentos. Tudo passa pela mão dele, apesar das críticas que ele tem sofrido, tanto no meio político, inclusive do presidente Lula, quanto também no meio jurídico, uma vez que ainda não há ali documento comprovando que há pessoas investigadas com foro privilegiado, que justificaria o caso ser investigado pelo STF. Volto com vocês.
Muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade para nos chamar aqui, tendo novas informações. Um bom trabalho para você aí em Brasília. A gente fica, então, com essa questão do início das investigações. É uma expectativa muito grande com relação a esse envolvimento do Banco de Brasília, né, Jess? Porque bateu na trave essa negociação. Por pouco, o banco não foi vendido. E aí tudo estaria como dantes no quartel de Abrantes.
E aí nós teríamos um envolvimento público mais problemático até em relação à nossa segurança financeira, às estruturas, quando a gente olha para a possibilidade dessa fusão, dessa aquisição, teriam sido muito problemáticas. Vale aqui elogiar o bom trabalho do Banco Central em relação às questões técnicas que levaram ali a uma certa investigação em relação ao que se estava acontecendo naquele momento. Então, isso é importante. E uma outra parte é o ponto do ministro Dias Toffoli e da questão do foro ter sido expandido. Por que, que expandido? Isso é muito importante. A Danúbia traz isso muito bem. Existe uma menção a um deputado federal, mas veja, ele não é réu, ele não está sendo investigado. Não, é uma menção. Isso foi base para a defesa do Daniel Vorcaro solicitar a ida do caso para o Supremo Tribunal Federal. Isso foi acatado e o caso está sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Só que até mesmo as consequências disso, todas as investigações, as situações, elas estão se agravando em relação a essas críticas a ponto de bastidores na empresa colocarem que até o presidente Lula tem sido crítico em relação a isso. Então, este caso, ele está dando margem para um grupo como o MBL, o Movimento Brasil Livre, chamar protestos na porta do Banco Master e colocar isso de uma forma política. Então, ele traz consequências e atenção da população, algo que ninguém quer num momento e num ano eleitoral.
Ô Jess, existem muitos tentáculos, muitas discussões paralelas quando a gente fala de Banco Master. Uma dessas discussões diz respeito à autonomia do Banco Central, porque a atuação foi muito questionada dos dois lados. Queria saber, o Henrique, o que você acha com relação a isso? É um momento também que a gente entende a disposição e o alcance desses órgãos que têm o poder de investigar, Henrique.
Sim, a respeito da autonomia do Banco Central, que é um ponto que a direita, principalmente, vem trazendo como a coisa mais importante, né, para essa investigação ter saído da forma que foi, para o Banco Central ter impedido essa venda para o BRB. Eu enxergo de uma outra maneira. O Banco Central tem a sua parte técnica, sim, né? Eu acho que isso não tem nenhuma ligação direta com a independência, até porque hoje, tudo bem, a gente teve aí o Banco Central atuando para impedir essa venda para o BRB, a gente tem o Banco Central atuando em frentes aí importantes na questão de prevenção a fraudes e tudo mais, mas isso não diz respeito à sua autonomia em si, né, do Banco Central. tem alguns problemas, porque até eu comentei isso no. Estava comentando aqui com vocês, de que com o Banco Central independente, isso é uma coisa paralela, não tem a ver com as investigações. Mas com o Banco Central independente, a política econômica eleita nas urnas não é a política econômica que se reflete nos primeiros 2 anos de governo. Precisa se esperar 2 anos de governo para aí sim você conseguir ter o presidente da República indicando um novo ministro ali para o Banco Central, né, uma nova figura, um novo presidente para o Banco Central, e aí sim ter, durante esses 2 anos, a política econômica...
Mas não foi feito exatamente para ser assim?
Me permita fazer uma observação aqui que, para mim, é extremamente necessária. Dizer que a autonomia do Banco Central ela não está diretamente relacionada com a atuação que ele tem, não só hoje, como no controle da taxa de juros, como no controle da economia do país, é a mesma coisa de dizer que o político não tem interferência ali naquele cargo de confiança que ele coloca. Se o Banco Central não tem autonomia, veja, o BRB quase comprou o Banco Master a partir de uma ação do próprio governador do Distrito Federal, que aprovou a toque de caixa no parlamento, no Congresso, ali na Assembleia do Distrito Federal, a aprovação dessa compra. Por quê? Porque o governo ele é um principal acionista do BRB. Além disso, quando o Lula entrou, ele brigou para diminuir a autonomia do Banco Central ou até tirar. Ele implicou com o presidente do Banco Central, como ele implica até hoje. Então, dizer que a autonomia do Banco Central não está relacionada ao fato dele poder fiscalizar, dele poder impedir, dele poder não aprovar a compra de um banco para o outro, que está cheio de interesse político, vai me perdoar, Henrique, aí é uma loucura.
Mas até... Perdão, até digo para você que, assim, uma coisa, como citei, né, não tem relação direta com a outra. O Banco Central, sim, tem que ter a sua autonomia para fazer as investigações, para impedir fraudes e tudo mais. Agora, eu digo quanto à política econômica. Hoje, por exemplo, a gente tem um Brasil com uma taxa de juros a 15% que não condiz com a realidade inflacionária que o país vive. Fora que a banda de inflação que é colocada como meta aqui no Brasil para um país pouco industrializado, para um país que não tem uma economia tão pujante assim como grandes economias aí ao redor do mundo. A meta é extremamente estreita.
Não.
Estrangula e vira um país de rentistas.
Henrique, você está esquecendo um fator importantíssimo. A indicação foi feita pelo presidente Lula. Gabriel Galípolo não cai de uma casinha, o atual presidente do Banco Central, e falou lá, bom dia, quero, posso ser? Não, ele definitivamente, ele acaba sendo indicado pelo presidente Lula. E é a autonomia que permite que ele continue com a manutenção da taxa de juros, que é necessária para um país que tem vários riscos fiscais. Para um país que acha que dinheiro, muitas vezes, por conta do tipo de política pública que nós estamos tendo, vai ser impresso e que pode gastar à vontade, que não tem teto de gastos, que não tem controle, que muitas vezes está se endividando. E o melhor jeito de garantir, mostrar a autonomia, a importância da autonomia, está na situação do Roberto Campos Neto, da saída dele para Gabriel Galípolo. Essa modificação mostra a parte técnica, é fundamental. Se o Banco Central não fosse autônomo, independente, possivelmente a influência de Daniel Vorcaro teria sido muito maior. Porque o que nós estamos vendo aqui é que ele tinha canais diretos com diversas autoridades, que ele conseguia exercer aquela palavrinha lá, vou trazer estrangeirismo lá, o lobby, em figuras de influência. E isso impacta quando alguém pode te desligar. É importante essa autonomia, é importante que o Banco Central seja uma política de Estado e não de governo. Porque a nossa saúde, a nossa segurança financeira, não vale um governo abaixar juros só porque ele quer ser popular.
Ô Jess, por falar em segurança financeira, a gente entra numa outra seara também dessa instabilidade que o público, o investidor, né, todos nós, né, que temos um dinheirinho guardado aí, a gente vai ter que guardar dinheiro debaixo do colchão se a gente não confia nos bancos? Vamos fazer o quê? É uma pergunta também pertinente nesse momento que a gente vive, o que está sendo considerado um dos maiores escândalos bancários da história do Brasil. Desde Cabral, né, não tem algo tão parecido. Então, por isso, eu queria chamar aqui para conversa conosco um especialista em investimentos que entende muito sobre contabilidade, entende muito sobre essa questão dos bancos. É o professor Felipe Pontes, economista, está aqui conosco. Quero te dar as boas-vindas, professor. Tudo bem? Muito obrigado por atender a nossa produção. Eu queria começar falando sobre essa falta de confiança no sistema bancário brasileiro. O senhor acha que o caso Master pode afetar a confiança dos brasileiros nas instituições financeiras?
Bom dia, Fernando, toda a audiência da Jovem Pan, os membros da bancada. Eu acho que a confiança em geral, ela vai sendo minada com esse tipo de eventos acontecendo, mas não é um problema tão generalizado assim em termos de confiança no sistema financeiro para quem é profissional do mercado. Agora, para as pessoas em geral, sim, acho que tem um abalo muito forte na confiança, até porque esse evento do Master, ele vai consumir, juntando com a Will agora, quase 40% dos recursos do FGC, né? Então, as pessoas que têm CDBs aí em bancos menores provavelmente estão apreensivas. Mas eu não acredito que seja algo que mine a confiança no sistema financeiro de forma temporária e que pode ser resolvido facilmente, mas não de forma muito feliz pelos bancos, né? Eles vão ter que antecipar aí 5 anos de contribuições ao FGC por causa desse esquema todo do Master.
Professor, existe também um fato inegável que os bancos digitais trouxeram mais competitividade com as taxas, as tarifas, que estavam muito elevadas dos bancos tradicionais. Então, isso dá uma equilibrada e muita gente foi com muita confiança nesses bancos digitais que trouxeram benefícios. Mas a falta de confiança se estende a eles. Existe também uma dúvida da população comum, a dúvida até minha também, nessa divisão entre o que é banco, o que é financeira e o que é instituição de pagamento. Eu vou até sentar aqui para a gente colocar a conversa na roda, para a gente entender melhor isso. Como é que isso acontece? Como é que o cidadão comum, que trabalha, que tem suas economias, que quer colocar o dinheiro em uma instituição de confiança, quais são os sinais que ele precisa perceber?
Para o cidadão comum, pode parecer difícil fazer esse filtro, mas assim, não é nada que seja muito difícil, que nada com que meia hora de estudo sobre o assunto resolva. Mas para quem não tem o hábito de acompanhar esse tipo de coisa, fica complicado analisar os números das instituições financeiras, índice de Basileia, capital de risco, capital garantido. Então, tudo isso gera um pouco de confusão para o público geral. Então, para o público geral, a forma mais simples de ver se a instituição financeira ela tem esse seguro do FGC é você ir digitando no Google, instituições associadas ao FGC. Você vai encontrar a página do FGC, ver se sua instituição de pagamento, sua fintech, elas estão lá naquele conjunto. Então, isso vai mostrar que você tem um seguro. Então, é o primeiro passo. Ter o seguro não quer dizer que você deva investir naquele banco, né, naquela instituição financeira. Uma instituição de pagamento, teoricamente, ela não pode emitir CDB, ela não pode fazer captação de recurso com emissão desse título, tipo de título. Mas ela pode fazer uma parceria com uma instituição financeira e emitir esses títulos e vender dentro do seu aplicativo, vamos dizer assim, né? Então, a forma mais fácil, na minha visão, para que uma pessoa comum possa verificar se ela está correndo muito ou pouco risco é, primeiro, checa se essa instituição está lá no hall de instituições associadas ao FGC. Segundo ponto, se por acaso a rentabilidade do CDB é muito alta, o padrão geral é por volta de 100% do CDI. As instituições financeiras maiores, os famosos bancões, eles pagam menos do que o CDI. Por quê? Essas instituições, elas não precisam, elas já são muito conhecidas, têm muita credibilidade, são muito grandes, têm décadas, às vezes centenas de anos de vida. Então, nesse caso, elas não precisam oferecer taxas muito altas para atrair o investidor, né? Então, qualquer taxa que elas ofereçam ali, mais ou menos por volta do CDI, elas vão atrair um capital suficiente para financiar suas operações, de captação de recursos para empréstimo e coisas desse tipo. As menores, as fintechs, esses outros bancos digitais, eles precisam oferecer taxas maiores. Agora, oferecer 140% do CDI, 130%, isso aí gera um alerta de que possa existir alguma questão ali, no mínimo estranha, para aquele banco. Aí você vai olhar indicador de Basileia, alavancagem dos bancos, aí a gente começa a entrar em questões um pouco mais complexas, mas que
Professor,
não é muito difícil de checar.
não é mais difícil. Tem que ter uma dedicação, né? O Matheus tem uma pergunta aqui, por favor, Matheus.
Bom dia, professor Felipe. Em relação a esse potencial efeito dominó, né? Que basicamente é dizer, com a crise do Master, com a liquidação do Willbank, a gente fica com receio de que a população em geral, ela comece a fugir, por exemplo, dos bancos digitais, que muitos hoje já são consolidados, já tem às vezes capital aberto e tudo. Importante o senhor trazer um pouco para a gente essa mensagem de segurança e por que que as pessoas, né, que estão nessas instituições financeiras, que já têm uma solidez e às vezes já têm relatórios publicados e tudo, elas podem confiar nessas instituições para evitar, né, que a gente sofra desse movimento de manada. Um começa a falar que deveria sair de lá e de repente está todo mundo saindo.
Primeiro ponto, a gente precisa sempre ter muito cuidado quando fala de bancos e instituições financeiras, justamente por isso, Matheus, para não correr o risco de gerar um efeito manada, um efeito dominó que vai prejudicar um monte de instituições financeiras, instituições de pagamentos, etc., que não estão dentro desse esquema de fraudes e corrupção que a gente supostamente, né, para não correr o risco de processo aqui, está vendo no caso do Banco Master. O sistema financeiro nacional, o sistema financeiro brasileiro é um dos mais seguros do mundo. Até por isso também a gente não tem tanta competição no nosso sistema aqui, porque é muito regulado, é muito forte. Nós temos o FGC que garante ali, é um seguro. Agora é importante destacar que não é para ter medo de quebradeira geral, nesse momento não, assim, não tem nada que indique que vai haver uma quebradeira geral de bancos, mas a gente tem que ter em mente a responsabilidade das pessoas ao investir nesse tipo de CDB. Não é porque existe o seguro que eu vou querer usar o seguro. O seguro é para segurança. Se por acaso der algum problema, eu vou precisar dele, eu vou usar. Não é porque eu tenho um carro com airbag, até postei no Twitter hoje mais cedo, não é porque eu tenho um carro com airbag, com cinto de segurança e outros equipamentos de segurança que eu vou usar como um carrinho de bate-bate por aí, para usar o seguro do meu carro. O seguro é para usar numa situação excepcional. Então não é para ficar comprando CDB de banco ruim, ser título podre, considerando que você vai ganhar o FGC. Até porque isso pode fazer com que no limitações, que você não fez isso de propósito, um banco quebra e você já ultrapassou o limite do FGC e você vai perder dinheiro. Então, o FGC, o seguro, é para um caso excepcional. Não é para considerar isso como um dos seus tics lá do investimento. Ó, vou investir nisso aqui porque tem FGC. Não. Acontece o que aconteceu agora no Banco Master e as pessoas ficam desesperadas, né? Atrasou. E aí um monte de gente perdeu rentabilidade e ficou desesperada, sem saber se ia receber o dinheiro.
Muito bem, Jess, quer contribuir também?
Eu tenho uma pergunta, professor, que é sobre a lógica da fraude, a lógica de notar esse erro. Porque assim, vamos ser sinceros, vinha acontecendo já há algum tempo toda essa situação. É um pouco assustador o quanto tempo demorou para realmente vir a público e isso se concretizar como um problema claro para a sociedade. Nós passamos pelo risco do BRB realmente ter aí a aquisição do Banco Master. A quem nós devemos responsabilizar por esses erros em relação a esse controle e essa fiscalização?
Na minha visão, Jess, tem erro de muita gente aí, tem erro, inclusive, talvez, da própria gestão de Roberto Campos Neto, que é um dos melhores banqueiros centrais do mundo, ganhou vários prêmios, eu acho que ele fez um excelente trabalho, mas, na minha visão, talvez tenha demorado demais para intervir. A gente, aqui no mercado, nos bastidores, né? Todo mundo sempre falou sobre possíveis supostas ligações entre Banco Master, Tanuri e Reag, há anos isso. E os CDBs pagando juros altíssimos, todo mundo que é sério no mercado financeiro, ninguém nunca recomendou esse tipo de título, e pelo contrário, a gente, eu me considero sério, a gente alertou as pessoas de que isso poderia dar problema. Um colega meu, inclusive, foi processado pelo Banco Master, né? Foi o único contrato que encontraram aí da esposa de Alexandre Moraes, foi um processo, o único processo, né, foi contra um colega meu, Vladimir Timmerman, da Ash Capital, que denunciou fortemente esse caso do Master, foi processado por Tanuri também, foi processado por um monte de gente, e esse cara foi muito perseguido. Enquanto isso, os caras estavam lá do Banco Master captando recursos, enganando as pessoas, enganando os bancões, inclusive. Talvez a gente só esteja vendo isso acontecer porque os bancões foram muito prejudicados, os principais 5, 6 bancões aqui do Brasil, né? Eles foram extremamente prejudicados por esse esquema. Eles vão ter que torrar aí 8 bilhões de reais de prejuízo nos próximos anos por conta dessas falhas que ocorreram. Um monte de influência, a Gabriela Prioli falando sobre o Master, Luciano Huck falando sobre a Will Financeira. Ninguém é responsabilizado, né?
Professor, esse é o problema. Quero te agradecer muito a sua gentileza, sua colaboração aqui no nosso Morning Show. Muito obrigado pela participação hoje. A gente conta sempre com o senhor aí em outras ocasiões. Muito obrigado e uma ótima semana.
Obrigado a vocês. Sempre que precisarem, estou à disposição.
Valeu. A gente vai fazer agora um rápido break na rádio. A gente faz um break na rádio e continua por aqui na...
A maior liquidação do ano continua nas Lojas 100. Samsung Galaxy A26 5G. Circule para pesquisar. Câmera com inteligência artificial. Resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, são R$ 1.998 à vista. Ou 10 de R$ 199,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Moto G05, memória de 256GB, câmera de 50 megapixels e bateria de longa duração. Nas Lojas 100, são R$ 898 à vista. Ou 10 de R$ 89,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Mais uma vez, como sempre, sensacional!
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Todo dia você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo, na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil, a música que você curte sem perder a informação e a credibilidade do grupo Jovem Pan. Notícias, esporte, entretenimento. Tudo feito pra você ouvir, onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil.
Venha saborear no Rufino's Restaurante a deliciosa tranche de badejo, com aspargos frescos e azeite extra virgem. Tudo isso assado no forno. Uma combinação perfeita das excelentes proteínas do peixe, vegetais frescos e o saudável azeite extra virgem. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Dr. Mário Ferraz, 377. Ou acesse rufinos.com.br.
As melhores músicas.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, but my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone. Just dancing with my eyes closed, 'cause every
I'll keep dancing with my high, 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 high.
quais
a ausência
você...
de provas na não. condenação,
intervalo
ausência de citações.
Aqui na discussão, opa. Porque vamos voltar para a rádio. Tem. Voltamos para a rádio. Ai, gostei desse sininho. Gostei.
Ficou bom. Não tinha sininho antes.
Gostei. É, você que está acompanhando a gente pela rádio aí, pelos carros, pelas ruas de São Paulo, enfim, quer que seja, a gente chegou num ponto alto nível aqui de fogo alto na discussão, porque estamos falando de falhas processuais. E aí dá para você imaginar o que pode partir de discussão a partir disso. Dá para continuar?
Onde dá, a Lava Jato
foi uma vergonha. Tinha esquema de mensagens, troca de mensagens.
Nossa,
entre o promotor e o juiz, combinamos o que ia acontecer.
O Henrique
O triplex que foi tão citado inúmeras vezes. O triplex não tem uma assinatura
mas, Henrique,
e uma
prova. Deixa eu concordar com o Henrique uma coisa.
Gente,
ele tem toda a razão. Foi uma vergonha.
Gente, é só porque falamos que dá pano pra manga.
A gente perder tudo que fez.
Exatamente. Nós vamos entrar. Eu vou mudar agora. Vai dar pano pra Piqui, porque a Jess é lá de Goiás. Gosta de piqui também, não
amo,
gosta?
Amo, sou apaixonada.
Pamonha. É.
Demais, uma pamonha goiana.
Pão de queijo, né? Pão de queijo, uma pamonhinha também,
e
né?
E você, que é
paulista. Eu sou paulista, mas gosto dos dois.
Pastel com caldo de cana.
É bom
também. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, porque a gente vai falar dessa caminhada da liberdade, né? Pela liberdade do deputado Nicolas Ferreira, que virou palanque eleitoral e até também alvo de diversos assuntos, inclusive da natureza, porque caiu um raio lá, atingiu, parece que cerca de 80, 89 pessoas. Mas vamos falar também sobre o peso dessa manifestação. Será que esse ato pode, de fato, influenciar as eleições? Já começou muito quente, porque o governador Tarcísio de Freitas, por exemplo, declarou apoio ao ato e até deu um depoimento. Vamos ouvir o que o Tarcísio falou.
Parabéns, Nicolas, pela sua coragem. Parabéns a todos que estão mostrando que não falta aos brasileiros energia para mudar. E que mais gente venha para caminhar junto e lutar pelo país que nós queremos.
Acho que o Nicolas hoje queria ser um jogador. Sabe aquele jogador gato que tem anos a mais, que aí pode se candidatar a presidente? Porque tem uma questão muito definida pela idade, ele não pode se candidatar. Mas ele está com pessoal muito forte, né? Isso é inegável, né?
Inegável. Nicolas fez algo que no Brasil não se via há muito tempo. Ele acordou um sentimento de pertencimento em relação a uma causa em um momento em que a direita está sem esperança. O Acorda Brasil e esse chamado dele é muito forte. Eu vou até além, não é uma manifestação, um protesto. Foi um chamado à caminhada. Eles andaram praticamente 300 quilômetros, saindo até Brasília a pé, e nesse percurso as pessoas foram se unindo. E nessa união se fez uma manifestação pacífica em Brasília.
Haja falta do que fazer, hein?
Mas falta do que fazer é lutar pelo seu país, Henrique? Você acha? Esse é o problema da esquerda. O Henrique está representando
ela muito bem aqui.
Sabe, o Henrique está representando muito bem a esquerda. Boa. Porque para a esquerda, manifestação de direita é ruim. Mas quando o povo vai para a rua aqui na Paulista, aí é bom. A gente não pode ter lado. O povo tem que ter direito e voz. E democracia
quantos quilômetros quiserem, não tem problema. O Nicolas pode andar daqui até a China.
Ele não precisa da sua permissão.
Mas o grande incômodo da esquerda é porque, diferente da direita, que está conseguindo trazer um protagonista e está trazendo toda a narrativa da imprensa em torno do que está acontecendo desse movimento no Brasil, é que a esquerda hoje se vê nas mãos do Lula, que de fato já está mais velho, né? Já se fala, inclusive, que se ele for candidato, é a última candidatura que ele pode ser, por tudo, pelo contexto, pela saúde. Então, o grande medo da esquerda é... líderes da direita jovens estão surgindo, estão ganhando espaço e dessa vez, né, sem atacar a esquerda, porque o assunto, o foco, não era preocupação com a esquerda, não. O Nicolas, ele trouxe uma pauta própria, ele trouxe uma pauta que falava também de fé, que falava também de resiliência do povo brasileiro, enquanto isso a esquerda não vê nenhum líder surgir. Ela não vê um passar bastão. Então, o medo da esquerda não é só pelo presente, é pelo futuro.
Queria a opinião de vocês com relação a uma análise que foi feita com relação à ausência da Michelle Bolsonaro. Muitas pessoas... Ela falou que está muito atarefada, fazendo coisas ali ligadas à saúde do marido. Mas outras avaliações dizem que ela preferiu não se envolver porque ela está tendo um bom canal de comunicação com o STF. Isso poderia atrapalhar. Queria a opinião de vocês com relação a isso.
O bolsonarismo, assim como a direita que você citou, que passa bastão e lideranças, a realidade é, tanto o bolsonarismo quanto a direita em geral estão rachados. Isso é um fato. Isso é algo indiscutível. Você vê a direita totalmente rachada, dentro da família Bolsonaro é o filho que não fala com o pai que não fala com não sei quem. Agora, a caminhada do Nicolas em especial, se a gente for parar para pensar... Bolsonaro.
É pensar de forma muito limitada. É pensar de forma muito limitada, resumir essa caminhada a apenas a libertação.
Eu posso fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta ao Henrique. Henrique, o Bom Dia Presidente, lá em Curitiba, as manifestações lá em Curitiba, elas eram erradas para você?
Não, não eram erradas.
Essa
assim
é errada.
Assim como essa do Nicolas Ferreira, digo, não é errado. Se quiserem,
então são dois pesos e duas medidas,
então
né, Jess?
Então não tem como tratar.
Agora,
em um momento.
Coloque o peso.
Deixa eu concluir isso, por gentileza.
Vai, vamos lá.
Não tem como tratar em um momento. Porque esse lado isso é bom, em um momento isso é ruim. E mais, não é sobre isso. O Fernando trouxe um questionamento muito bom sobre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que na porta de casa, recebendo as pessoas, porque ela recebeu essas lideranças, falou sobre seguirem uma liderança. É um movimento de acorde, não é sobre apenas Jair Bolsonaro. E você me diz, a direita está desunida. Que bom, sabe por quê? Porque a esquerda está unida porque só tem um nome. Não tem uma outra opção.
A maior
opção.
Liderança política da história
só
do Brasil.
Só tem um nome. E é um nome que não dá, muitas vezes, base para novas lideranças surgirem. A direita está cheia de liderança. Tem um rapaz de menos de 35 anos que não pode ser candidato a vários cargos que conseguiu mobilizar o país.
Eu aposto
que conseguiu
que...
levar criança, mulher, pais para as ruas. Isso é uma coisa que tem que ser...
Eu pedi um sininho de mais um round.
Mais um round.
Ótimo, porque eu quero a sua participação que está em casa. Eu quero saber o que você está achando. O fight está armado aqui.
E está só começando, né,
Fernando? O celular, você sabe, já decorou? É o 11 91 32 58 055. Manda a sua opinião. Eu quero saber o que você está pensando disso aí. É uma discussão muito, muito interessante, porque ela é também elegante, educada. E a gente quer ouvir a sua opinião sobre isso aqui. É uma questão que envolve essa polarização que é inegável, né? Mas uma mobilização que também é inegável.
E vale dizer que a gente está esquecendo que boa parte do Brasil se posiciona meio de centro. É um pouco centro-esquerda, um
talvez
pouco
como você
centro-direita.
Está aí sentado, né?
Eu estou no lugar certo aqui do ringue, porque eu acredito que o centro do Brasil, aquela pessoa que às vezes dá uma olhadinha para um projeto assistencial e ela fala, poxa, realmente a gente precisa se preocupar com isso, mas é aquela que quer gerar emprego, que paga imposto e paga taxa, essa muitas vezes ela está naquela assim, rapaz, mas quem é que realmente quer o bem do Brasil? Então um movimento como esse, né, o Acorda Brasil, ele vem para conversar principalmente com você, que às vezes não se posiciona, que às vezes não tem coragem, né, de realmente falar, eu estou preocupado com o nosso país, eu preciso cobrar o STF, eu preciso cobrar o Congresso, eu preciso cobrar o presidente, mesmo que eu não tenha votado nele, que nós gostemos ou não, ele está lá ocupando a presidência, e se a gente não fala nada, ele faz o que quiser. Então, o centro, você, que às vezes fica ali meio escorregando, está na hora de você também se posicionar, de você entender que o Acorda Brasil ou qualquer movimento democrático, ele existe para a sociedade. Porque é o seguinte, né? A gente vê uma crise no Brasil, mas você não pensa que o político... ele deixa de almoçar no restaurante de luxo, não. Ele não deixa de fazer a viagem dele no jatinho particular do amigo, do advogado conhecido. Ele não para com isso, não.
Assim como o Nicolas não deixou de ficar naquele hotel de qualidade enquanto as pessoas acampavam na frente.
Meu Deus,
e o salário dele
é
permite que ele faça isso?
Não é o salário dele, não. Quem acompanhou, o Henrique, ele só viu o último hotel, né? Ele não viu os dias que ele parou num posto de gasolina para dormir. Ele não viu as famílias que cederam casas para recebê-lo. Ele não viu os dias de caminhada em que ele se cansou. Ele não viu ele chorando. Ele não viu a pessoa que sente uma dor descomunal por andar, até sem preparo, todo esse percurso. Então, você quer me dizer que este hotel importa, mas os hotéis que muitas vezes são caros aí pelo Brasil e pelo mundo, aí pode. Pelo amor de Deus, são dois pesos e 30 medidas.
Jess, e é uma hipocrisia colocar como se o trabalho, o salário de qualquer pessoa não lhe permitisse, às vezes, ter algum tipo de conforto, porque tudo é proporcional. A mesma coisa de dizer que alguém que é de esquerda não pode ter um celular de última geração que custa caro ou não pode ganhar bem, né? Isso é minimizar, isso é reduzir o tamanho da gente para uma perspectiva ideológica. O que eu acredito que a gente está vendo aqui é, como eu não tenho muitos argumentos para criticar, eu vou pegar aquele detalhezinho, eu vou olhar, ah, porque choveu, ah, porque escorregou, e aí isso vira pauta. Por quê? Porque não tem argumento.
Não, vamos lá, calma. Primeiro, só voltando um pouquinho na discussão, a Jessi tinha dito, fez um comparativo ao Bom Dia, presidente Lula, né? A gente até discutiu há um tempo atrás aqui a questão processual. O processo do presidente Lula é algo totalmente diferente, pelo qual Bolsonaro foi condenado. E assim, gente tá fazendo bagunça quando alguém sai da prisão, isso é normal. O Oruan também teve gente lá na manifestação e isso não significa muita coisa. Agora, Jair Bolsonaro tá lá preso, teve essa caminhada com o objetivo de tentar libertá-lo da cadeia, ele tentou um golpe de Estado e o Nicolas Ferreira consegue fazer essa mobilização de algumas pessoas que seguem ele através de narrativas, através de tentar iludir as pessoas para que elas o sigam de maneira quase que bovina, indo de um Estado bovina, até outro, né?
Não,
200
quilômetros.
Muito, muito, muito gentil.
Que palavra,
muito...
Que palavra é bovina.
Chegar até Brasília,
all
não
round.
Conseguiram nada, a não ser trânsito.
Obrigado.
E atrapalhar as estradas daqui
não
até lá.
Não dá para falar que é bovino. As pessoas estão protestando, as pessoas estão se unindo a uma causa, as pessoas estão acreditando.
Que causa?
Henrique, quando você diz aqui que são casos diferentes, não são.
Quais são as
a
causas?
Época, no passado, a prisão do passado do presidente a visão mudou, a visão jurídica mudou. Nesse caso, a visão jurídica pode mudar em 2 anos? Pode, como já aconteceu no passado. Então, colocar essas pessoas que não estavam falando só disso, estavam falando de liberdade, estavam falando de país, estavam falando de outros casos. O caso mais falado era da Débora do batom. Por isso que a camiseta, escrita Acorda Brasil, estava de batom. É este caso. Não é o do presidente Bolsonaro apenas.
A figura máxima, né, dessa...
Mas chamar de bovino também não é reducionismo.
Muito,
né?
Bem, olha, mas é o seguinte, peraí, mais um sinal, agora eu tenho que até levantar aqui, porque nós vamos sair, opa, levantei demais aqui, eu vou levantar de novo, desculpa, câmera 1, vamos lá, eu vou levantar devagarzinho aqui, porque a gente vai até sair do Brasil agora, nós vamos para os Estados Unidos, vamos falar sobre a crise no Caribe, tem essa questão também, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, ela deu um basta às ordens de Trump, né? Corajosa. Ela disse, não quero mais. Ela falou assim, não estou farta de ordens. E isso repercutiu muito, porque acho que o Trump está tão ocupado com outras coisas que ele falou, o que que ela falou? Vamos saber o que aconteceu, vamos para os Estados Unidos, vamos falar com ele agora. Que alegria falar com você, com esse elegante repórter, Eliseu Caetano. Olha que alegria, que simpatia, seja bem-vindo, que honra ter você aqui como colega, Eliseu. Bem-vindo ao Morning Show.
Salve, salve, Fernando Rocha. Muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores, para todo mundo que acompanha um novo Morning Show aqui na programação da Jovem Pan. A honra é minha, viu? No dia do meu aniversário, 42 anos de vida, participar da estreia da Jovem Pan na TV, da sua estreia aqui no Morning Show. É um dia feliz para todos nós aí no Brasil, especialmente para mim aqui nos Estados Unidos. Dia de estreia na Jovem Pan e eu que estou ganhando esse presentão de te reencontrar, não mais lá na emissora colega, agora aqui na Jovem Pan. Bem-vindo à família. Eu espero que você seja tão feliz aqui na Jovem Pan como eu sou, viu?
Muito obrigado, muito obrigado. Rocha. Vamos juntos e parabéns pelo aniversário.
Valeu, obrigado. Ó, agora vamos para essa notícia que, como você bem disse, está repercutindo bastante, não apenas aí na América Latina, mas caiu como uma bomba aqui em Washington DC. Como vocês estão vendo, o dia só está amanhecendo nos Estados Unidos e a gente ainda está acompanhando aí os desdobramentos dessa notícia, porque ontem, no domingo, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, participou de um evento lá em Caracas e ela falou em alto e bom som que está farta, está cheia das ordens que tem recebido de Washington, inclusive abrindo aspas aqui, ó, basta de ordens de Washington na Venezuela, fecha aspas. É claro que aqui já há uma repercussão, como eu disse, muito grande, mas por dois vieses, viu? O primeiro viés é o seguinte, olha, isso aí não passa de um blá blá blá, de uma falácia. Isso aí é só um discursinho interno para ela acalmar a pressão que ela tem sofrido, porque, como a gente sabe, ela é presidente interina por um prazo máximo de até 3 meses, portanto, 90 dias, que já está correndo desde o dia seguinte da apreensão de Nicolás Maduro, desde o dia seguinte que Nicolás Maduro foi detido pelas forças especiais americanas e trazido para cá, para os Estados Unidos, acompanhado da primeira-dama, da ex-primeira-dama, a esposa Cília Flores. Aliás, de fato, ela tá farta mesmo, de fato, ela tá cheia mesmo, de fato, ela tá querendo bater de frente com Donald Trump. Bom, eu conversei durante todo o final de semana com algumas fontes nossas na capital Washington, fontes políticas e think tanks, e o que eu ouvi foi o seguinte, olha, de fato, há um acordão entre eles, Donald Trump já falou sobre isso várias vezes, mas o acordo é o seguinte, na questão comercial política, ele dita as regras. Ele quer uma Venezuela mais ocidental, mais aberta ao mundo, mais disposta a participar de coisas que não participavam durante o regime de Nicolás Maduro. Mas lá no dia a dia, quem está tocando mesmo é a Delcy Rodrigues. Aliás, Delcy, Fernando, e o irmão. Lembra dos irmãos Metralhas? Aqui eles chamam de os irmãos Rodrigues, porque Delcy é presidente interina, mas Jorge, ou Jorge, como se chama no espanhol, o irmão dela, o Jorge Rodrigues, é o presidente da Assembleia Nacional e ele foi que botou ela no cargo. Então, tem esses dois vieses, esses dois olhares. Aqui, o que ganha campo, o que ganha corpo, o Rocha, é esse. É de que a Delcy, na verdade, é só um fantoche e ela só falou isso para arrefecer a pressão lá.
Eliseu, tem uma, também uma atribuição a uma fala do Trump que ele teria dito que a Delcy, se ela não fizesse o jogo dentro dessas regras estabelecidas por ele, ela poderia pagar mais caro do que o Maduro pagou. O Trump não tem problema em desfalar o que ele falou um minuto atrás, né? Então, essa fala é forte até a página 2, mas não deixa de ter um impacto, que seria pagar um preço mais caro do que o antecessor pagou.
Aqui nos Estados Unidos, pelo menos as fontes com as quais eu conversei, e também até colegas de imprensa, Fernando, o que se diz de maneira geral é o seguinte, ele poderia fazer uma operação 2.0, daquela operação que culminou na apreensão do Maduro, agora para pegar Delcy e o irmão dela, o Jorge Rodrigues, e trazer os dois para cá, para os Estados Unidos. Então, o que ele quis dizer, em outras palavras, foi, olha, não mexe comigo, porque senão a gente volta para aí e termina de fazer aquilo que a gente começou. Por hora, o que a gente sabe é aquilo que o próprio presidente já disse. Ele está feliz com o governo de Delcy Rodrigues. Segundo ele, ela está trabalhando em cooperação com o governo americano e que para a Casa Branca e que para Washington é isso que, no final das contas, interessa, Fernando. Que a Venezuela siga esse novo modelo de governo que os Estados Unidos quer para o país. Inclusive, Marco Rubio, secretário de Estado americano, e é o grande nome da chancelaria americana, ele agora, na manhã dessa segunda-feira, ele deu entrevista a uma rádio aqui nos Estados Unidos, e ele falou o seguinte, os Estados Unidos não vão permitir uma nova Venezuela na América Latina. Ponto. Essa aí é uma aspa de Marco Rubio, novo braço direito de Donald Trump. Inclusive, dizem que até ele que deve vir lá nas eleições, junto com o Dade Vance, já que Trump não poderia se reeleger, estaria aí pavimentando o caminho para ele. Ou seja, uma frase muito forte, levando em consideração que Marco Rubio é latino. Fernando, ele é de Cuba, família cubana, e ele tem uma relação muito próxima com a América Latina. Dizem aqui nos bastidores do poder, o Rocha, que ele foi o principal responsável pela situação envolvendo o Brasil, né? Esse mal-estar criado aí entre as chancelarias e também o pedido com relação a essa operação lá na Venezuela.
É, ele tem uma cara brava, né? Ele parece um cara de uma cara de poucos amigos, né? Ao contrário de você, Eliseu Caetano, que tem muitos amigos, inclusive hoje fazendo aniversário. Uma alegria enorme compartilhar esse momento com você. Muito obrigado. Tendo novas informações, já sabe, nos chame aqui. Um ótimo trabalho, um ótimo dia para você aí em Miami. Tudo de bom, tá? Valeu. Vamos sentar aqui para a gente conversar sobre essa questão. Será que essa presidenta tem força mesmo para peitar o Donald Trump?
A presidente Delcy não tem força mal para se manter no poder. Isso é uma realidade, nem acho que ela deveria. É necessário que o mais rapidamente possível nós tenhamos uma modificação em um olhar democrático para a Venezuela. Lembrando que ela é vice-presidente do nada. E por que eu falo vice-presidente do nada? Porque, afinal de contas, as eleições na Venezuela foram fraudadas. Quem ganhou não levou. E isso foi algo que foi extremamente veiculado por vários organismos internacionais. Então, é importante endereçar mudanças de transformação social e da ordem dentro da Venezuela.
Ô, Fernando, queria, né, dar os parabéns para o Eliseu, não só pelo aniversário, mas pela excelente menção quando ele comparou os irmãos Rodrigues aos irmãos Metralha, né? Eu acho que é uma comparação extremamente... continuidade da ditadura, né? Uma autocracia que ela foi instalada com base em fraudes, com base em golpes e com base numa repressão, porque para dizer assim, ah, o venezuelano vive bem, mentira, o venezuelano ele não só vive mal, como ele não via a hora dessa mudança. Basta a gente ver as inúmeras manifestações pelo mundo a favor da intervenção. Então, para mim, a Delcy, ela está fazendo aquele papel de que falar até papagaio fala. O que ela está fazendo? Ela está falando para dentro. Como esses dias o presidente Lula também falou que o Trump queria governar o mundo pelo Twitter. Só que comercialmente os dois estão muito bem, né? Estão chegando no meio termo ali, estão tentando fazer acordo. Então, o fato é que eu acho que tem um combinado assim, ó... Você pode até fazer algum comentário como esse, só que não fala muito não. Fica quietinho, até porque o Trump já avisou, vai chamar novas eleições. Então, se a gente está falando que ele já avisou, conhecendo o Trump como a gente conhece, daqui a pouco ele vai avisar, ó, Delcy, está na hora de sair, que agora quem volta a mandar sou eu.
Pegue o seu banquinho...
E saia de mansinho.
É, né? É bem típico dele, né?
É, ó, você trouxe aqui a questão, vocês dois trouxeram a questão de eleições supostamente fraudadas e tudo mais. Agora, a gente não pode deixar, né? Beleza, vamos supor que vocês tenham razão, as eleições de fato foram fraudadas. Isso realmente aconteceu e tudo mais.
Vamos supor.
Vamos levar ótimo, isso como uma suposição.
A primeira quase isso concordância do Henrique hoje.
Isso justifica o Donald Trump invadir a Venezuela e tentar colocar o regime que for lá? Sobre a justificativa de levar democracia, na realidade não, sobre a justificativa de exploração de petróleo, que foi claramente dita por ele desde o momento que ele invadiu. Estados Unidos, nos últimos um ano, né, nos últimos um, dois anos, bombardearam cerca de 10 países. Na Venezuela, bombardearam também. Os Estados Unidos, todo lugar que tocam, levam caos. A Venezuela pode ter seus problemas, mas que sejam resolvidos pelo povo venezuelano sem interferência externa.
Como? Zinfri, que passa pelo que esse povo passou. Um exército é instrumentalizado a partir de questões financeiras. Um povo que é vítima de um ditador. Como esse povo sozinho consegue se libertar? A realidade é simples. Ele não consegue. Henrique, o que mais me assusta na sua fala é a sua vamos supor.
Não, eu não tenho provas.
Não é democracia. Tem as atas, tem as situações, tem tudo o que aconteceu. Negar que essas eleições não são reais é a mesma coisa que negar que o sol tem calor.
É opinião de
não
conveniência.
Não é possível.
Não, mas...
E eu não digo que vocês, o Trump...
Supondo, beleza. Ok,
supondo não, foram fraudadas.
Foram fraudadas.
Na opinião
foram.
De vocês, ok. Eu trabalho
não é
com
minha opinião, não.
Com as minhas
não,
opiniões.
O Tribunal Internacional julgou que foi fraudada.
Exato.
Eles tiveram lá as pessoas, eles enviaram pessoas para acompanhar. Não, vamos lá. A primeira questão é sobre a fraude. Essa já foi provada. Agora, você dizer que o povo venezuelano se virasse, meu amigo, há quantas, eu já diria até mais de década, o povo venezuelano está tentando se virar, sabe
tá
como?
Preso.
Fugindo para a Colômbia, fugindo para o Brasil, fugindo para o Peru, fugindo para o Equador. Então, um povo que foge um povo que diz, pelo amor de Deus, me ajude a comer, como é que esse povo vai se virar, Henrique?
Mas até aí você está levando em consideração a fuga das pessoas.
Você foge do que você tem medo.
Pessoas que têm o sonho de sair do
Brasil.
Sai
do Brasil para arrumar um emprego melhor, sai do Brasil para ir para um lugar com mais segurança. O povo estava saindo de lá porque não tinha o que comer.
O Henrique, ele não consegue ver que uma das maiores, uns processos de imigração de um país não é fruto da condição e da perseguição. E não é só o pessoal que saiu, não. É gente que está presa por protestar. É gente que teve que se afastar da sua família, como Maria Corina Machado. São pessoas que tiveram que, mais do que fugir, ser sequestradas. Meu Deus!
Meu Deus, ela ganhou o prêmio Nobel.
Peraí,
entregou o
prêmio Nobel. Peraí, o sinal do gongo. Cadê o gongo?
Por favor, porque é tanta pancada daqui para lá, de lá para cá, de cá para lá, que eu quero te perguntar uma coisa. Né? Por falar nisso, né? Nessa coisa meio dolorida, quantas vezes acontece? Você levanta da cama, aí o corpo reclama, dor aqui, fisgada ali, joelho chiando, um verdadeiro tormento logo no começo do dia, aí fica claro que é o seguinte, não é a idade, não, é o seu corpo pedindo ajuda. Talvez seja um dos sinais de alerta da falta de magnésio no corpo. Você sabia que o magnésio é responsável por mais de 300 funções, não responsável, mas ele colabora com mais de 300 funções do nosso corpo, por isso ele é tão importante. Agora imagina o magnésio 5.0, com uma característica, ele é quelado, ele tem mais absorção. Sobre isso que a gente vai falar agora, porque esse magnésio 5.0 pode te ajudar a diminuir a dor, a inflamação, que são causadas por essa condição. Quem está aqui é o Manolo.
Ô, Fernando, poxa, como é que você está? Que alegria poder falar
alegria
contigo.
Minha.
Seja bem-vindo, né? Sucesso.
Muito obrigado.
Esse novo programa. E eu gostei muito da sua apresentação, quando você fala das funções do magnésio. São mais de 300.